Olá, Paulo, bom dia a você e aos ouvintes do programa Conectado. Nesta manhã, nós trazemos uma entrevista com o deputado Valdeci Oliveira, do PT, porque ele toma posse como presidente do Legislativo Gaúcho, substituindo Gabriel Souza, do MDB, no comando da casa. Nós conversamos com o deputado por telefone e eu quero já agradecer, deputado Valdeci, a sua disponibilidade em conversar mais uma vez aqui com a equipe da tua rádio, agora com a tua rádio Cacique aqui de Lagoa Vermelha. É um prazer conversar com o senhor e já desejamos também de antemão uma boa sorte aí nesse novo projeto que começa, né, a partir de 2022, comandando a casa lá em Porto Alegre. Seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Ricardo, bom dia aos ouvintes da tua rádio, bom dia a todos, a comunidade Lagoa Vermelha, é um prazer enorme estar falando aí aos ouvintes. De fato, estamos aí preparados, né, para assumir uma tarefa importante, é um grande desafio, mas eu acho que a minha caminhada de muitos e muitos anos já de luta, né, venho desde da área da agricultura, saí da roça com 18 anos, trabalhei muito nessa área, fui sindicalista, trabalhei muito com os pastorais, fui presidente de sindicatos metalúrgicos. Ainda nos anos 80, eu fui primeira vez eleito vereador em Santa Maria em 88, fui reeleito em 92 com a maior votação da história, fui deputado federal 2 mandatos, tive a grande oportunidade de ser prefeito, fui 8 anos prefeito da minha cidade, Santa Maria, e em 2010 eu fiz uma grande votação para deputado estadual, então fui eleito deputado estadual, reeleito em 2014, 2018, tive o grande privilégio em 2011, 12, 13, ser o líder do governo Tarso na Assembleia. E agora, já que nós temos na Assembleia um acordo político de que as 4 maiores bancadas, pelo menos uma vez, cada uma preside a Assembleia uma vez por cada leitura, nós tivemos essa oportunidade. O primeiro ano agora foi o PTB com o Lara, o segundo ano com o Hernani Polo do PP, atualmente é o deputado Gabriel Souza do MDB e coube ao PT o quarto ano, e eu tive o grande satisfação e a felicidade de ser indicado por consenso pela nossa bancada para ser o presidente da casa. Sei que é um enorme desafio, mas acho que toda essa caminhada, trajetória que nós temos de diálogo, de transparência, de muita democracia, de muito respeito à diversidade, os pontos de vista diferentes, dão condição e estou preparado exatamente para assumir, apesar de um ano atípico, um ano eleitoral, um ano que a gente não sabe bem como é que será o comportamento. Mas estou preparado sim, é uma gestão compartilhada e vamos, se Deus quiser, fazer um grande trabalho à frente da Assembleia.
Certo, deputado. Apesar de ser uma gestão compartilhada, é claro que os membros dessa gestão, né, o senhor citou colegas de outros partidos, podem não concordar às vezes entre si. Que avaliação que dá para fazer dessa gestão passada do Gabriel Souza, do MDB, e também já de alguma maneira projetar a sua maneira de atuação no comando da casa lá em Porto Alegre?
Primeiro que eu acho que esse ano que o Gabriel foi presidente também foi um ano de muitos desafios, um ano da pandemia, um ano de muita crise sanitária, ainda logo depois também, a partir depois da metade do ano, a própria questão da crise, da estiagem do Estado, mas eu acho que a Assembleia teve muita capacidade, muito debate, tem muito diálogo, a própria gestão da casa atualmente, eu sou o primeiro secretário junto com o Gabriel e com outros deputados, fizemos uma série de ações bastante positias, encaminhamos inclusive no auge da crise da pandemia ali um movimento importante com os demais poderes e garantimos ali quase 100 milhões de reais que foram repassados para os hospitais de vários municípios do Rio Grande para ajudar naquele momento de crise da questão da pandemia, e certamente isso ajudou a salvar muitas vidas. Muitas discussões são feitas, logicamente que cada um tem o seu perfil, mas a gestão é compartilhada, é uma mesa que tem 7 deputados e deputadas, então a gente discute todas as questões do encaminhamento. E eu pretendo, logicamente, fazer, dar continuidade e ampliar uma série de questões, temas necessários e urgentes, como a própria questão ainda do pós-pandemia, a questão da estiagem, a questão da fome, da miséria, do desemprego que assola o Rio Grande. Hoje nós temos aí mais de 1,5 milhão de gaúchos e gaúchas abaixo da linha da miséria. São desafios, né, que a gente tem, no meu ponto de vista, capacidade, oportunidade de produzir, fazer do parlamento um grande espaço de debate, de discussão, de elaboração de políticas e propostas para o Estado, respeitando as diferenças, a diversidade, os pensamentos opostos, certamente tem, e isso faz parte, mas eu sou oposição ao governo Eduardo Leite, mas em nenhum momento isso vai fazer e vai me impedir de fazer uma relação absolutamente republicana, democrática, respeitosa, de diálogo, e terei, logicamente, como questão fundamental fundamental como guia o regimento interno da Assembleia. É ele que determina e o regimento é muito claro, é decidido logicamente pela maioria, pelos líderes, pelas comissões da casa. Vou fortalecer o máximo que eu puder a relação do parlamento com a sociedade, indo para o interior, fazendo discussões regionais, debatendo com o povo, ouvindo as pessoas e a partir daí também produzindo encaminhamentos que possam ajudar aí adiante para as políticas de melhoria, né, e para a busca do desenvolvimento tão necessário, tão urgente e que esse Estado precisa, e principalmente agora, após a pandemia, que deixou rastro, digamos assim, de muitas preocupações, e somando-se a isso a própria questão da estiagem, que é grave e que vai ter uma repercussão a curto, médio e longo prazo.
Certo, nós vínhamos então dessa gestão do Gabriel Souza, do MDB, que tinha um alinhamento com o governo Eduardo Leite. O senhor falou que é oposição. Como é que se dá essa relação com o governador? O senhor já tratou com ele a respeito desse ano que se inicia para a legislatura aqui no Estado?
Eu tive uma rápida conversa com o governador Eduardo Leite na semana passada, né, que eu entreguei pessoalmente o convite para a posse, e nessa rápida conversa eu troquei duas ou três palavras, dizendo para ele que ele podia ficar tranquilo, que eu ia ter uma postura republicana, de relação de respeito, e que o governo tinha, logicamente, ali na presidência da Assembleia, o espaço que ele achasse importante do encaminhamento das suas propostas. É claro que essa relação ela é extremamente fundamental. A gente faz parte de um poder, e o tamanho que é o poder legislativo, a gente não pode ficar disputando qualquer questão, pelo contrário, nós temos que ter a capacidade de fazer a gestão de uma forma muito tranquila, né? Com a autonomia dos poderes, é claro, mas não será, não haverá da minha parte nenhum tipo de complicação, de problema, de impeditivo. O que determina na casa é a democracia, é o espaço de debate e é o regimento interno. É isso que vai acontecer e espero sim fazer uma boa administração, uma boa gestão e ajudar a produzir bons debates e encaminhamentos para o Estado do Rio Grande do Sul.
Certo. Nós acompanhamos também, no findar da semana, a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. E entra nesse regime, deputado, as privatizações, né, que são muito defendidas também pelo governo do Estado. Há a possibilidade de o governo do Estado apresentar algum tipo de privatização nesse período, que também é ano eleitoral, nós sabemos que algumas regras mudam. E qual é que é a sua posição a respeito desse tema?
Então, primeiro, em relação ao regime, nós temos várias divergências, vários pontos de vista diferentes. Eu acho que o Estado vai ficar completamente amarrado, né, de braços atados, porque vai ficar dependendo de todas as suas iniciativas, praticamente a partir do aval, né, do interventor do governo federal, que estará a partir de então aqui no Estado. Eu acho isso extremamente complicado. Acho que o Estado precisava, na verdade, tem outras alternativas, precisava de ter apresentado um grande programa de desenvolvimento econômico e social, não apresentou. Eu acho que nesse contexto terá, certamente, algumas preocupações, tem vários impeditivos que a gente vai ter que analisar agora com mais tranquilidade. Inclusive, eu já pedi para os técnicos da Assembleia fazer todo o levantamento do que significa, inclusive, também para a Assembleia esse programa, e a partir da semana que vem a gente dá uma debruçada sobre ele. Em relação às privatizações, bom, a bancada do PT é histórica, nós sempre fomos contra a forma como foi feita as privatizações de áreas estratégicas do Estado, né? Mas vamos continuar trabalhando. Eu não creio que o governador apresente ainda mais algum pacote de privatização, que teria aí talvez o Banrisul e tal, porque é um ano eleitoral, um ano que ele não tem mais também toda aquela base muito forte que ele teve até agora. Eu acho que ele não me falou nada sobre isso, mas também se for, logicamente, a gente vai fazer a tramitação andar conforme determina as regras, né? Qualquer questão, logicamente, que a gente vai sempre estar antenado para que não ultrapasse nenhum limite do regramento estabelecido pelas leis e pelo próprio regimento da Assembleia Legislativa.
Presidente Valdeci, o senhor falou que pretende também realizar algumas visitas, né? Já está pronta essa agenda das primeiras semanas como presidente da Assembleia?
Eu, na verdade, pretendo, além das visitas e reuniões, né, regionais, eu pretendo fazer um calendário de discussões que a gente vai definir aí na primeira quinzena de fevereiro, mas a primeira agenda que eu vou fazer simbolicamente, isso é uma questão que eu já tinha estabelecido quando definiram que era meu nome. Tu sabe, eu sou de Santa Maria, mas me criei, trabalhei na roça até 18 anos, na comunidade chamada Dilermando de Aguiar, que era um distrito de Santa Maria que hoje é município. Então, a primeira agenda minha será na próxima quarta-feira, já que é feriado em Porto Alegre. Eu estarei fazendo uma agenda em Dilermando Armando de Aguiar, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, simbolicamente do filho de Dilermando Armando, que acabou sendo presidente da Assembleia. E depois eu vou fazer mais um roteiro, vou a Santiago e acho que é na quinta-feira estarei em Capão do Cipó, onde a comunidade, os produtores rurais, os trabalhadores, a Câmara e o prefeito vão lá também entregar um documento, preocupado muito com a questão da estiagem, e também lá eles vivem uma situação muito difícil, que é a falta de energia elétrica quase que permanente. Então eles vão fazer essa agenda, essa entrega para mim. Faço uma rápida passagem também em Unistalda e Jaguari. Essa é a primeira agenda, digamos, depois retorno para Santa Maria.
Certo. Fica o convite para quando estiver em Lagoa Vermelha, na região nordeste aqui do estado, que visite também a nossa emissora. Deputado, desejamos uma boa sorte agora frente à presidência da Assembleia Legislativa. Até breve.
Até breve. Muito obrigado, Ricardo. Me coloco também sempre à disposição aí da emissora, da sociedade, da comunidade, da região. Qualquer questão, nosso gabinete vai estar sempre à disposição e aberto para receber as lideranças regionais. Um abraço a todos e muito obrigado.
Muito obrigado. Conversamos nesta manhã com o novo presidente da Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, o deputado Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.